O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Ao desembarcar, cuidado para o banco, trem a plataforma.
Olá para você ligado na Central 3. Começa agora o Próxima Parada, uma parceria da Agência Mural com o portal Outra Cidade. Eu sou Paulo Talarico, você já me conhece das últimas paradas, e vou falar agora com Leandro Begossi, meu companheiro. Olá, Leandro, como está?
Tudo bem, o Paulo, desde o último episódio, né? O Paulo já reconheceu duas coisas que para mim são bastante importantes, né? Ele já reconheceu que Osasco faz parte da região metropolitana de Pirituba. Isso me deixa muito, muito feliz. E ele disse que vai tentar terminar esse programa com o mesmo meu ultra paulistano que eu terminei o episódio número 2. Vamos ver. Né? Eu sou de Caieiras, mas já vivo em São Paulo há tanto tempo que esse meu já ficou...
Já faz parte de você, né?
Isso foi...
Bonito.
Foi bonito. O Paulo tava tentando aqui, antes do programa começar, o Paulo tava tentando fazer um concurso, né? Tava tentando competir com o pessoal lá de Ermelino Matarazzo, porque ele também quer fazer parte do concurso de poesia falada.
Olha, e eu posso dizer
que...
Eu posso dizer que o meu, eu até posso adquirir o seu meu... É só apenas uma correção, né, que Pirituba gostaria muito de ser um bairro de Osasco. Mas vamos em frente. Neste Próxima Parada, nós vamos contar a história de Joelson do Nascimento, líder do projeto Matéria Rima. Ele usa o hip hop para ajudar alunos com dificuldades na escola. Olha que legal, Leandro.
Eu acho isso espetacular, né? Porque a escola tem um programa, as pessoas têm que ir lá, têm que aprender. Só que para fazer com que as pessoas aprendam, a gente tem que criar os terrenos de empatia.
Exato.
Um terreno comum em que as pessoas possam aprender aquilo que elas precisam saber para poder ser donas da própria vida. Essa é a grande graça da educação, ter autonomia, ser dono da própria vida, poder fazer o que tem vontade de fazer, né? E o próprio Joelson, que é uma baita história, né? E hoje ele é até conhecido como Jo Matéria Rima, ele é exemplo disso. Que quando você aproxima tudo aquilo que a escola precisa ensinar com o mundo das pessoas, os resultados são muito melhores. Ele tinha muita dificuldade, Paulo, e isso foi uma coisa que foi muito interessante quando a gente estava conversando sobre essa história, com a disciplina de ciências. Muitos brasileiros têm dificuldade com ciências, né?
Sim. Eu estou para dizer quem não tem.
Pois é. É triste, né? Quando você sabe que, pô... Muitos brasileiros têm muita dificuldade com português, com matemática, com ciências. E as pessoas às vezes têm vergonha disso. O que me deixa muito feliz quando eu escuto a história do João Matéria Rima é que ele foi lá e foi tentar mudar esse negócio, né? E com uma letra de rap, isso é sensacional, ele conseguiu tirar nota máxima na prova, né? E atualmente, hoje em dia, né, ele trabalha com 960 crianças em 15 escolas municipais de Diadema, no município da Grande São Paulo.
Exatamente, Leandro. E para criança isso é muito importante, porque você cria uma forma, com a diversão, de ensinar também a criança. E é isso que ele vem pregando desde o início. Mas, apesar dele ter conseguido com o rap, ter conseguido a nota máxima na prova de ciências, ele não nasceu dentro da cultura hip-hop. Seu envolvimento aconteceu aos poucos.
Não tinha muita referência, mas aí eu conheci a cultura hip hop, a princípio a dança, me encantei pela dança, né? Isso era em 93. Só que antes eu já ouvia a música rap, né? Uhum. Já ouvia a música rap, meu irmão trabalhava na feira, ele trouxe dois discos pra casa, vinil. Era o Som das Ruas, a primeira coletânea de hip hop que saiu no Brasil, e o outro é hip hop cultura de rua. Então esses discos passaram a ser fazer parte das nossas festinhas, do nosso cotidiano ali. E aí eu, ouvindo essa música, eu não sabia que tinha ligação com hip hop nem nada, mas vi uns caras depois fazendo as acrobacias, né, da dança. Falei, nossa, isso aí é muito louco, né, que tem. Aí comecei a correr atrás, né, na escola, os caras O pessoal, ó, lá no Centro Cultural do Inamar tem uns caras que estão dançando, isso aqui, a gente começou a ir lá. Aí cheguei lá, eu e mais um amigo, aí vi que tinha uma galera lá e aí.
Você sai de jogo, choca, você.
Valeu, José, boa sorte lá, mano. Valeu.
Valeu.
Prazer.
E aí chegamos lá e começamos a ver essa coisa toda, mas aí tinha uma necessidade da informação. A gente precisava saber mais o que era isso. E tinha um agente cultural lá no lugar que ela perguntou, ela falou assim, eu conheço uma galera desse movimento que vocês estão gostando aí. Vocês querem que eu traga aqui para vocês conhecerem e tal? Eu falei, lógico, né? A gente não sabe o que é e tal. E ela fez um movimento e trouxe um pessoal. Trouxe o Nelson Triunfo, trouxe o Marcelinho Gaxpin e trouxe. A princípio foram esses. E aí os caras falaram, ó, isso aí é hip hop, essa cultura que vocês estão fazendo aí surgiu no Bronx, na década de 70, com o intuito de trocar a violência pela paz, a violência por arte. Aí foi quando a gente falou, meu, é isso aqui. Isso aqui que eu quero e vou seguir nessa história. Então, hoje o Matéria Rima é isso. A gente pegou esse romantismo da cultura hip hop e como um emblema mesmo. Porque tem muita coisa também errada dentro do segmento. Mas a nossa bandeira é essa romântica, né? Trocar violência pela paz, violência por arte e tal. E a partir disso a gente não desistiu mais. Só que ainda faltava algo. Porque só a dança, só estar no movimento, não me aproximava ainda dos estudos.
E aí tem uma coisa que sempre acontece nas escolas, que isso eu acho muito legal, de novo, na história do Joe, é o quanto a relação entre professor e aluno também é uma relação de expectativa. Se a professora confia que eu vou bem, eu tenho mais estímulo para ir bem. Se eu confio que a professora confia em mim, eu também vou ainda melhor. E a história do Joe é como ele também mudou a percepção que a professora tinha dele, né? Porque quando ele escreveu o primeiro rap, Paulo, ele tirou nota 10. Aí o que a professora achou? Pô, o moleque... Pô, o moleque colou. Claro,
não é possível,
evidente,
né?
Evidente, claro. Claro como um golaço do Robinho e o Rogério Ceni, né? É só para manter essa
desnecessário,
barata,
mas prossiga.
Que a gente precisa ter. Né? E ele jurou que não. Então, e aí o que ela fez? A professora pediu pro Joe cantar o rap até para a diretora da escola. No fim, todo mundo gostou, achou incrível aquele negócio. E ele que ainda convenceu dois meninos a se juntarem a ele e fazerem rap juntos. Né? Raps educativos. E aí, em pouco tempo, os três passaram a fazer apresentações pequenas e mais tarde foram até se apresentar em faculdade. É um baita exemplo, de novo, do quanto o quando você aproxima o que a escola precisa ensinar com o mundo do aluno, funciona.
Já com matéria rima em funcionamento, que também é um nome muito legal que ele criou para o projeto, né? Matéria rima.
É ótimo.
É uma outra coisa. Ele teve dificuldades, apesar de a gente ver como esse programa é interessante, como a ideia é bacana, não foi tão fácil para ele conseguir entrar nas escolas, conseguir provar para os diretores, para os professores, que o rap pode também ser uma ferramenta de aprendizado.
Quando a gente tentou ir direto na escola, aí não deu certo, porque as diretoras, hip hop, não, Deus que me perdoa, fazia até o sinal da cruz, né? não, porque o hip hop, porque ficou muito discriminado. Porque as letras, elas estavam carregadas da denúncia e com toda a sua força, com todo o seu ódio, né? Porque o corpo invadido, ele também invade, né? Então, aí ele começou. Então, quem não estava preparado a ouvir essa... estava distante dessa violência que a periferia estava sofrendo, achava que aquilo não era para ser cantado nem falado, nem escutado, né? Então começou uma certa proibição e o pessoal começou a não querer ouvir hip hop.
Chama de palavrão nas letras.
Palavrão, que é o que não tem como você, né? Falar de uma violência tão macabra se você não se expressar realmente com toda a força, né? Então, mas esse é o segmento que precisa acontecer, mas não em toda a escala hip hop. E aí eu falava pra ela, não, eu falei pra ela, não, mas é assim, assim. Enfim, não deu certo. Mas o secretário de cultura, onde eu ministrava essa pequena oficina, era 2 horas, uma vez por semana, né? Ele falou assim, aí eu expus essa questão pra ele, ele pegou e falou assim, ó, então é o seguinte, eu sei que toda semana o secretário de educação se reúne com os gestores das escolas para conversar, falar da gestão lá. Vou abrir um espaço lá para você. Se você convencê-los, aí você fala como você quer fazer a coisa. Aí eu fui lá no auditório e tal, os diretores, coordenadores, pedagógicos e tal. E aí eu falei, olha, eu venho de uma realidade assim, assim, assado, mas a educação fez com que eu tivesse um novo olhar, eu tenho uma tecnologia social que pode ajudar, né? Ser uma ponte entre a rua, a escola. Aí eu sei que foi sucesso. As diretoras, quando começa e eu quero amanhã na minha escola e tal, tiveram outro olhar, porque era o secretário de educação que estava apresentando. Não, então, de cultura, mas na hora que o secretário de educação chamou, o secretário trouxe um rapaz aqui que fez um super
release
maravilhoso. E era o meu release realmente. Só que, né? A pessoa olhou diferente. Não quando eu bati.
Autoridade.
É, entendeu? Aí, beleza. Começamos a fazer apresentações dentro das escolas.
Isso lá em Barueri.
Lá em Barueri. Todas as escolas a gente fazia as apresentações, né? Mas ainda tinha um caráter, mesmo com o nosso discurso, as letras serem pedagógicas, tudo, mas ainda estava muito entretenimento. Muito, a gente, né, dando música e o pessoal recebendo e tá tranquilo. Bom também, mas não era o projeto que a gente sonhava pro Matéria Rima. Beleza, o tempo foi passando, a gente andou em todas as escolas, mais de 50 mil pessoas atendidas, né, em todas as escolas do município, era a rede estadual e municipal. A gente andou, foi 2 anos andando em todas as escolas, quase todos os dias, então muita gente viu Matéria Rima. Nisso, chega o então pré-candidato, né, a prefeito do município de Diadema, e a gente já estava estourado. A gente já tinha ido dar palestra na Alemanha, na França, no Senegal. Então ele fica sabendo que o rapaz que se criou aqui, que tem família aqui, que o filho mora aqui, estava do outro lado fazendo uma coisa sensacional e não no município onde eu me criei, que eu vim para cá com 1 ano de idade, né? Uhum. Chamou até uns guararapes para cá, cheguei em 80, vim para cá com 1 ano de idade, eu, a Nani, todos os meus irmãos. E aí ele ficou sabendo que a gente estava lá. Aí ele falou assim, ó, cara, se eu um dia me tornar prefeito, eu gostaria que você fizesse isso dentro do município que você se criou e onde está situada a sua família. Peguei e falei, beleza. Passou o tempo, no dia 1º de janeiro de 2013, né? Aí ele chamou a gente para conversar e apresentou o secretário de Educação para a gente apresentar a proposta para Diadema. Nisso, eu falei, agora eu vou fazer do jeito certo. Vamos para oficina também, vamos tentar com a música, com a dança, ensinar também, não só fazer festinha, vamos tentar fazer com que a criança reflita, pense, crie, né? E aí foi quando a gente abriu para as oficinas também. Então hoje em Diadema a gente atende 15 escolas, 960 alunos diretamente com as oficinas de dança de rua, grafite, discotecagem e a música rap. E esse ano de 2015 a gente trouxe também o pandeiro, o repente, a embolada, que é o nosso rap brasileiro, né? Porque o americano não, os Estados Unidos, ele coloca um rótulo nas coisas do mundo e devolve pra gente, a gente abraça como se fosse dois Estados Unidos. Mas são manifestações que é criado no mundo todo. E no nosso caso, o repente, a embolada, a gravura, né, que seria o nosso grafite. Então, a gente fala para a criançada que isso é tão importante quanto o hip hop que a gente apresenta. Mas a gente precisa apresentar algo que eles conheçam, para depois voltar na raiz, né? Uhum. Então é isso que a gente faz.
E quando o projeto é bom, Paulo, quando o projeto tem impacto, quando ele realmente muda o mundo, o projeto recebeu o prêmio Itaú Unicef, né? E para o Joe foi uma forma de validar todo o trabalho que ele tinha feito. É por isso que os prêmios são tão importantes também.
Sim.
Não é só o prêmio pelo prêmio. É que ele valida que aquele método que ele gastou tanto tempo fazendo, que ele testou em Diadema, começou por lá, levou para outras escolas, fez, foi reconhecido além da comunidade. Isso é bom, tanto para quem reconhece, porque está de olho no que está acontecendo no mundo, quanto para quem é reconhecido, porque alguém dizendo assim, bicho, vai em frente, a gente confia em você.
Exatamente. O Joe, só até explicando, ele, além de, ele fez em Diadema e também ele começou em Barueri. Ele começou em Barueri, conseguiu apresentar para os gestores da cidade que apoiaram, e hoje ele está em Diadema, onde ele nasceu e se criou, e ele apontava que havia muito preconceito também na escola, e o rap foi uma ferramenta para isso. Esse prêmio coroou toda essa questão, e hoje ele considera que o projeto é um sucesso, mas ele ainda espera também conseguir entrar nas escolas estaduais, o que ele ainda não conseguiu, ainda vê uma resistência que ele não conseguiu vencer.
É, isso tanto no Brasil quanto fora do Brasil, rap está aí há muito tempo. É, mas muita gente olha pro rap meio,
Isso, até exatamente.
Tem muita gente que fala, é música, não é música?
Tem gente que critica sem saber o que é.
É, que é uma discussão feia já. Enfim, a gente entende, as pessoas não conhecem, é difícil gostar de uma coisa que a gente não conhece ou que a gente tem algumas concepções. Mas quando a gente tá aberto pro novo, quando a gente tá aberto para as coisas que funcionam, quando a gente olha pro mundo com generosidade, ao mesmo tempo, para descobrir coisas novas, e no mundo da escola, com rigor, para saber se as coisas vão funcionar, os resultados geralmente são maravilhosos. E o fato do Joe ter recebido o prêmio, né, também não é não foi facinho para ele ganhar
não,
o prêmio.
Não, muito, pouco, mas pô. Muito, nada fácil.
É, o Matéria Rima concorreu com quase 2,000 iniciativas. É muita coisa, né? Para ele ganhar esse prêmio, do Itaú e do Unicef, deu um baita de um trabalho.
E vocês esperavam essa premiação? Vocês estavam confiantes ou vocês...
É assim, quando...
A gente se inscreve, a gente acha.
Será que vai dar certo?
Não, quando se inscreve, a gente até acha. Não, é nosso. Só que quando começa o processo, a gente fala... Ixi,
não, é assim, quando eles falaram vocês são semifinalistas, eu já comecei a acreditar mais. Porque a gente acredita no que a gente faz.
É.
Acho muito 10. A gente se admira todos os dias. A gente tem modéstia nenhuma para dizer que a gente se admira do que, né? Todos os educadores e tudo que é feito aqui. Às vezes tem um educador que faz uma coisa diferente, mostra pra gente, nossa, que a gente elogia, a gente fala, nossa, isso é muito bom, sabe? Sempre assim. Então, aí quando falou semifinalista, eu falei, pô, agora já tem alguma coisa, uma esperança no ar, né? E aí ficamos mais animados ainda. E agora, aí quando a gente ganhou a regional, eu, sinceramente, tinha certeza que a gente ia pra ganhar a nacional.
Só que é muito louco, porque você, aí tem um processo que você começa a visitar nós, e você encontra todo mundo, todos os projetos.
É.
Então, aí você está sentado aqui com Manaus, com o Amazonas inteiro ali, trabalhando o trabalho com os índios, sensacional. Aí você vai lá no Rio Grande do Sul, a mina com outro trabalho muito louco de teatro, aí os caras de Brasília, aí você começa a falar, não sei, viu? Você começa a ter dúvidas, né? Porque são projetos ótimos, né? Mas na hora que puxa o envelope é uma coisa assim que não dá pra explicar.
Bom, galera, com essa história de Joe Matéria Rima, nosso programa vai chegando ao fim e vamos ficando aí. Agora você só nos ouve na próxima parada, não é, Leandro?
É isso aí, meu. Este programa teve os trabalhos técnicos de Leandro e a mim, que fica também zoando o meu sotaque de São Paulo, só porque ele aí é do glorioso interior do estado de São Paulo.
Você tem que explicar que é um sotaque de Caieiras, né? Que você adaptou um pouquinho só pro paulistano.
Cara,
o sotaque
de Caieiras é um dialeto muito especial, né?
Não é?
Baseado em influências bragantinas, franco-roxenses, piritubanas. É um sotaque muito próprio.
Eu acho que a questão sua é que, mais que paulistano, é palestrino o problema, né?
Meu Deus. A gente um dia ainda vai fazer um programa sobre os Avalones da Grande São Paulo.
Sem dúvida alguma. E há muitos.
Há muitos. Então, retomando, esse programa teve os trabalhos técnicos de Leandro e a mim, o maior zagueiro de São José dos Campos, né? Produção de Rafael Carneiro, o nosso menino da Lapa.
Menino da Lapa.
Né? Entrevista de Beatriz San e apresentação minha, Leandro Begossi e Paulo Talarico, o homem que já nasce. Quando nasceu, a mãe falou, esse vai fazer rádio.
Olha só que beleza. E você pode acessar os trabalhos do Central 3 no central3.com.br, da Agência Mural, agenciamural.com.br e também outracidade.com.br. Essa nossa parceria aqui na próxima parada. Um grande abraço.
Até a próxima parada. Abração.